tô chorando, querendo. Você não quer perdoar. Esquece o passado e faz esse homem parar de chorar.
Mãozinha pra cima na palma, mãozinha.
Cultura AM, 1470 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente e é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
11 horas e 34 minutos, olha, estou feliz hoje. Cleito Tomás me deixou alegre, satisfeito. Mas eu tenho uma crítica para fazer. Nosso querido amigo, vereador José Mendonça, presidente da Casa de Leis, está faltando. Ele tem que vir, só, o homem só tem compromisso, ué. Né? Mas ele vai vir, sim. Eu acho que dia 2 de maio, depois do feriado, é o dia do José Mendonça, o vereador, presidente da Casa de Leis, tem muita coisa para falar para a gente aqui também. Mas por que eu estou feliz hoje? Estou reencontrando duas personalidades do meio social guairense, hoje na vereança, pela primeira vez, uma dupla feminina. Né? Nós tivemos aí a satisfação de ter como colega de trabalho, hoje vereadora Maurília Landim, e eu tive a oportunidade de acompanhar quando ela foi primeira-dama do município durante 4 anos, sempre atendendo-a em todos os momentos, e ela sempre foi, de uma forma ou de outra, atenciosa para comigo nas notícias, nas informações, que é a dona Cida Armani. Então, hoje eu tenho uma satisfação muito grande de poder apresentar o programa Câmara e Notícias com essas duas feras, essas duas mulheres, essas duas verdadeiras guerreiras. Maurília Landim, bom dia.
Muito bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer imenso estar aqui hoje, retornando. Bom dia, Laís. Bom dia a todos aqui, realmente, que sempre aqui nos deu um respaldo muito grande. E um prazer imenso poder estar aqui falando de novo com nossos ouvintes da Rádio Cultura.
É, a Laís, a última vez que você despediu, que ela chorou. Vai chorar hoje outra vez, não, né?
Então, né? Agora são tantas emoções, né, Laís?
Tá bom. Depois, no final, você põe emoções do Roberto Carlos, tá bom, Laís? Em homenagem a você e a Maurília Landim. Dona Cida Armani, uma satisfação em revê-la, acompanhada da jovem filha Marcela, uma grande amiga da gente.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. E a gente está aí de novo, né? Há 15 dias atrás eu estive aqui, né, para estar dando informação a respeito, né, da minha vereança, e a gente está aí de novo, só para colaborar e ajudar no que for necessário.
Eu vou matar a curiosidade e começar passando a bola para a senhora. Pode? A Maria está meio gripada, nós vamos segurar ela um pouquinho. Me diga uma coisa, eu convivi com a senhora durante 4 anos, quando só foi primeira-dama do município, inclusive com o presidente do Fundo Social, eu te auxiliei bastante. E hoje, como a senhora foi uma vereadora eleita pelo PT, deixando nomes importantes do PT para trás, mostrando que o nome Cida Armani é um nome forte, né? E como é que só poderia fazer assim um breve relato daquela época que só foi presidente do Fundo Social, com aquela sua experiência adquirida, né, como primeira-dama, e hoje como vereadora, lutando pelos direitos da mulher, lutando pelos direitos principalmente das pessoas mais abastadas, menos abastadas, melhor dizendo, que são a família mais carente do município?
Carlos, quando eu fui primeira-dama, que eu fui presidente do Fundo Social, a minha luta, ela não teve, assim, um fim, você entendeu? Eu trabalhava, era dia e noite, as pessoas sabem disso, na minha casa, eu fazendo visita, eu na promoção humana, os projetos, era tudo acompanhado pessoalmente por mim, eu estava sempre, né, ajudando. E assim, eu nunca, na realidade, eu nunca saí, assim, nunca me afastei, sempre estive no meio. Sempre acompanhei a área social do nosso município, as pessoas, né, mais carentes, que necessitam, que precisam, Sempre estou por perto, estou junto, estou fazendo alguma coisa, dando um apoio de alguma forma. Então é isso daí, né? E eu e agora com meus filhos, a gente ainda ficou mais ainda apegado. É, e essa causa não é só minha, meus filhos também abraçou comigo, me dando todo o apoio, né? Me ajudando, né, de uma forma positiva, graças a Deus. Então é por isso que, graças a Deus, eu acho assim. E assim, sobre, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, eu vesti, eu gosto, eu sou, sempre fui adepta, né, às ideias, né, do Partido dos Trabalhadores no nosso município. Sempre gostei muito e me dei muito bem, graças a Deus. Tem grandes pessoas, eu acho assim que eles, né, não estão fora, não, estão junto comigo aí nessa batalha aí, né? São gente honesta, trabalhadora. O Sérgio foi aí, você viu, um grande prefeito, um dos melhores prefeitos que nós tivemos já no último tempo, né? Tanto é que esse dia a gente fez uma homenagem para ele, foi muito emocionante, foi muito bonito. Eu acho que ele mereceu, foi de coração, e ele está aí. Enfim, todos nós, né, estamos lutando, batalhando, se Deus quiser, para que ele volte um dia, se Deus quiser.
Tá certo. Agora vocês vão ouvir outro lado da Maurílio Landim. Maurílio Landim, como empresária, muito bem sucedida, por sinal, a família já diz, família Landim, né, da Casa Botão, da IBG, vou fazer um comercial, depois vocês pagam os comercial lá na frente, tá bom? E em seguida ela entrou para o rádio. E no rádio, aqui na Rádio Cultura, a Amy, ela fazia o programa da meio-dia às quatro, arrebentou de audiência e o dia a dia dela era corrido. Ela atendia os ouvintes através de pedidos, solicitações e corria o trecho aí. Ficou percorrendo isso aí durante quase toda a administração, durante toda a administração do Sérgio de Mello. Ela ficou percorrendo todos os pontos da cidade, conhecido. Bom, eu fui sair com a Maurílio Landim por causa do SOS Comunidade, Cleiton. Os ouvintes não sabem disso. Eu me perdi, porque parava daqui, um quarteirão, tinha que parar de novo, mais um pouco, parar de novo. Eu não aguentei, falei, Maurílio Landim, pelo amor de Deus, a partir de agora não saio mais com você. Mas essa experiência do rádio, você foi uma das... Foi a mais bem eleita do município, independentemente de partido e de ser mulher, né? Porque você e a Cidamani deram uma lição nos homens num todo, de todos os partidos, de todos os grupos políticos, mostrando que a mulher tem, sim, capacidade e tem condições de adentrar a Câmara Municipal do município de Guaíra, né? E como é que você viu essa passagem de rádio junto à população e ser uma das mais bem votadas e agora começando um trabalho totalmente voltado para o social?
Bom, Carlos, sem dúvida, é uma coisa realmente que a gente tem sempre acompanhei a vida do nosso guairense, né? Então, no dia a dia, mesmo na época do nosso programa aqui na Rádio Cultura, a gente fazia um trabalho, igual você mesmo falou, a gente estava aqui no ar, de repente a gente saía para os bairros, sempre em contato, e isso realmente ajudou bastante, e isso aí realmente é um trabalho paralelo, porque as pessoas hoje me procuram, eu vou ao encontro das pessoas, continuo levando a mesma vida, correndo de manhã, visito os bairros à tarde, faço atendimento na Câmara. Então isso realmente mostra que o rádio dá um respaldo muito grande, porque nos aproxima mais da população. E isso faz com que a gente crie uma certa intimidade e está participando até dos problemas diários da nossa população. Isso é muito importante.
Bom, vocês conhecendo um pouquinho de Cida Armani e Maurílio Landim. Vamos agora com as perguntas dirigidas, são formuladas aí pela assessoria de comunicação da Câmara Municipal, gostaria até de dizer, e acompanhamento nosso do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura. Agradeço mais uma vez o serviço muito bem prestado pelo assessor de comunicação da Câmara Municipal, pelo jornalista Cleito Tomás, né? Sempre acompanhando os vereadores, mostrando que realmente não é só ficar ali atrás de uma mesa, no computador, e batendo papo, mandando e-mail e tal. Ele trabalha realmente, mostra sua capacidade profissional, porque acompanha em todos os lugares os vereadores. Dona Cida Armani, vamos à primeira pergunta. Terceirização da merenda escolar, até que ponto ela é boa, até que ponto ela é ruim? Que a participação do comércio tem local, tem que ter, como é que é, Enfim, só é a favor, é contra a terceirização?
Carlos, eu quero deixar bem claro que eu sou contra a terceirização da merenda escolar. Por quê? Nós temos um projeto tão bom, tão bonito, que é o SECOM, né, que é o período, né, das aulas integral, que é o, né, o dia todo. Quantas mães não estão esperando isso ainda, nem voltou ainda até hoje, né? A gente não tem ainda uma data definida para voltar, né? Então tem tanto projeto bom que deu certo, que foi bom para a nossa comunidade, que está parado. Então eu acho que, na minha opinião, o prefeito tem que ver esse lado. Ele tem que estar colocando em prática o que foi bom para o nosso município, o que deu certo. Primeiro, para depois ele estar pensando nisso. Porque nós temos lá na Vera Vitale uma cozinha muito boa, né? Aqui na Ramos Elias também, uma cozinha muito boa. Temos aqui no Centro de Lazer uma cozinha muito boa. Então, eu acho que ele tem que pegar e aprimorar. Primeiro, né, os períodos de aula integral, né, das escolas, né? E depois que ele vai pensar nesse tipo de coisa. Então eu acho assim, tem muito projeto bom que deu certo, que as pessoas estão esperando.
Então, na sua opinião, a terceirização é em último caso.
Lógico.
Deveria ser usado aí as cozinhas, locais.
Mas tem que melhorar o de bom que nós já temos, que o povo gosta e o povo aprovou.
Só falou do SECOM, continuidade do SECOM tem que ter.
Lógico, precisa. Tem muita mãe que trabalha.
Tal.
Precisa. Oh, tem muita mãe que trabalha, está sem trabalhar, que está esperando, porque ela não tem com quem deixar a criança. Às vezes não tem vaga numa creche. Então, a criança o dia todo na escola está beneficiando a família.
Tá certo. Maurílio Landim, já que a dona Cida entrou nessa questão do SECOM, o retorno das aulas do SECOM, até agora não começou, o processo seletivo aconteceu, o chamamento, me parece que hoje, saiu no diário, no jornal da cidade aí, o chamamento das pessoas, né? Não sei se já está correto ou não. Enfim, qual é a expectativa da volta às aulas do SECOM, para a sua opinião?
Sem dúvida, Carlos, realmente a cobrança é bastante. Eu que tenho bastante contato aí com a população, muitas mães me procuram realmente com ansiedade o retorno das aulas. Porque muitas mães, gente, precisam de ter onde colocar, não tem vaga na creche, e ela realmente precisa de ter um horário integral para que as crianças possam ficar até que elas retornem do trabalho. Realmente é um caso já de emergência. Parece que tinha dado um prazo até agora, o mês de abril, mas parece que tenho notícias, não tenho certeza, que vai voltar a partir de agosto. Mas realmente é com muita ansiedade que eu estou cobrando isso aí, porque realmente são as mães que estão... por necessidade de ter realmente um como deixar seus filhos para trabalhar. Isso aí realmente é um caso realmente muito sério.
Você é a favor ou contra da terceirização da merenda escolar?
Também, eu acho também que podemos aproveitar a nossa central de alimentação, porque eu acho que tudo nessa vida a gente tem que aprimorar. Então, eu acho que valorizar o que nós já temos, eu acho que é muito importante... usar o que já temos, claro, a gente melhorar as estruturas para o atendimento, para os funcionários, né, para os funcionários trabalhar também com, né, para poder estar atendendo aí e fazendo realmente a alimentação das nossas crianças aí.
Tá certo. Dona Cida Armani, trânsito da cidade está um caos, né? Parece que nós temos 200 mil habitantes com uma cidade desse tamanho, né? Na sua opinião, está faltando o quê? O que precisa ser feito?
Carlos, eu acho que, na minha opinião, está faltando assim, uma pessoa capacitada, um engenheiro,
de trânsito,
né, para estar colocando o nosso trânsito, harmonizando o nosso trânsito, né, colocando em dia, porque está faltando. Tá, realmente, o trânsito em Guaíra está caótico mesmo. Né, então, eu acho que está precisando de uma pessoa capacitada, experiente, para estar colocando as coisas, né, no devido lugar. E questão também de lombada, né, nas ruas. Eu fiz... esses dias para trás, uma indicação, esses tempos, né, de algumas lombadas. E lá na Coab 2, na José Flores, né, precisa urgentemente, né, de pelo menos umas 4 lombadas.
Eu quero aproveitar um momento, ouvir rapidamente da senhora, da Maurílio Landim, e eu volto com a senhora. Só é a favor da lombada ou daquela, como é que chama aquele negócio lá?
Estações?
Aqueles estações. Qual que é o melhor? Seja sincero, só que é motorista.
Tá, eu não entendo muito de trânsito. Assim, nem para falar, eu prefiro isso ou aquilo.
Para o carro, sim, qual que é o melhor?
Por isso que a gente está pedindo, né, um engenheiro de trânsito, a pessoa capacitada, a pessoa que sabe. Só que no meu caso, eu acho que a lombada,
melhor
dependendo do lugar,
carro.
Tem lugar que não, ela não é viável, mas tem algum lugar que tem que ter.
Tá, Maurinho Landim, rapidamente.
Sem dúvida, a lombada. Eu sou contra os tratos dos tachões.
Porque aquilo dá, rasga pneu,
é parte
interna.
Pneus, né? Caminhões, realmente são pessoas
tem
que têm prejuízo.
Tem derrubado ciclistas,
aí.
Viu?
Realmente. É. Eu mesmo já sou
eu acho que os tachões poderiam ser feitos, mas numa medida X, dando uma abertura num canto, para que os ciclistas pudessem passar, pessoas de idade caindo, né, dona Cida?
Só uma explanadinha,
pode,
então.
Pode.
Tem lugar que a lombada, ela traz prejuízo.
Sim.
Porque ela trinca a parede das casas, a gente tem tido muito essa reclamação. Só que uma pessoa capacitada, um engenheiro, vai saber onde vai poder ter...
Como fazer.
Como fazer, que tipo de lombada.
Tá
então,
certo.
Por isso que a gente sempre está batendo nessa tecla.
Tá, dona Cida Armani só falou sobre o trânsito na cidade, agora eu vou passar para o Anel Viário e Avenida das 5, que, segundo estamos acompanhando, está em situação precária. Maurício Landim, os dois itens aí, Anel Viário e Avenida 5.
Realmente, Carlos, eu estive presente nos últimos dias visitando aí realmente o Anel Viário e Avenida 5. Realmente a situação está caótica, é uma situação de utilidade pública, realmente está difícil. O trânsito naquela saída ali do Guaritá está complicado. Eu estive lá, realmente presenciei uma situação difícil para os motoristas, que tem às vezes até passar na contramão, mas né, difícil. A Avenida 5 também, gente, olha, a situação está em estado lastimável. Os moradores ali, as pessoas que moram ali, tive contato com as donas de casa, com os comerciantes que tem ali também, né, gente, que realmente, olha, que vê, que fica naquela situação de chuva. Eu acho, gente, olha, o período de chuva já acabou. Eu acho que agora, você viu, já faz uma semana que está sem chuvas. Então, acho que já é hora de tomar realmente um caso aí de sério, é isso aí. A gente vê, eu passo ali e realmente eu vejo que aquilo ali não podemos esperar mais. E fora os buracos que tem na cidade, né? Realmente.
Aproveitamos então o deixa, vamos entrar para as condições asfálticas da cidade.
Olha, realmente, Carlos, eu tenho andado na cidade, todos os bairros, Jardim Elisa, o pessoal ali da Alto Oeste, às vezes aqueles comerciantes ali, como estão trabalhando, onde o bairro José Pugliese. Todos, nosso centro aqui está cheio, está emburacado. Eu acho que nós temos que tomar uma providência, não sei como, é caso de urgência, realmente você vê carros aí maçando rodas, às vezes ciclista caindo, então é complicado realmente. Eu acho que hoje Guaíra, me desculpe, mas São Queijo Suíço.
Tá certo. Dona Cida Armani, questão dos buracos, já vão entrar para a limpeza pública.
Então, Carlos, é a questão da Avenida 5 que eu quero estar frisando bem. Já é um problema antigo, assim, antigo assim.
Sim, lá
desde
vem...
o início da administração,
acho que
vem...
Eu acho que desde quando começou tudo, né?
Não, então, desde o início da administração que já está vindo essa polêmica, né?
Uhum.
E realmente a gente passa ali todo dia, eu passo ali porque eu vou na horta, né, pegar verdura, né? E a gente pega ali na Avenida 5. E lá está muito... Olha, lá está terrível mesmo. Ali na porta ali das empresas está um caos... Ali é muito comum a gente ver o pessoal ali, a vizinhança ali, ó, jogando água só para achar poeira, sem falar nos buracos. Tem buraco ali que está pegando a calçada, né? Então, só que aí a gente viu também no jornal que foi ganha a licitação, já está organizado para começar. Então, tomara que o prefeito tome uma atitude rápida, né? Já começa logo mesmo, para poder estar facilitando a vida dos moradores ali, que ali está terrível. Ali tem que, ó, está pior do que uma estrada de chão, aqui lá está terrível.
Tá certo, limpeza pública.
Então, a questão da limpeza pública, eu já tinha ouvido, assim, já tinha falado uma vez na Câmara, eu volto a falar. Eu conversando com uma pessoa do governo, ele falou que teve que diminuir o número de pessoas da limpeza, né? Então, eu acho que não é certo, eu acho que a limpeza pública é a casa da gente, a nossa cidade é nosso lar, nossa casa. Tem que estar em dia, tem que estar limpo, né? Eu acho que aí por aí não resolve o problema, não é por aí. Eu acho que tem que, sim, aumentar o número de pessoas para cuidar da limpeza da nossa cidade. Parques e jardins, né? Lá na porta mesmo da minha casa, não estou falando por mim, mas pelos os meus vizinhos. Lá é uma vez, duas, três vezes na semana, no máximo. Nos bairros, tem bairros que é uma vez só na semana que estão passando.
Limpeza pública.
Lixo de quintal está ficando até duas semanas na porta. Então, é muito difícil. Então... Eu gostaria que o prefeito visse logo, tomasse uma atitude, né? Porque a pessoa paga seus impostos em dia. Está, graças a Deus, assim, atendendo os anseios, né, da população, no sentido assim, vamos manter tudo em ordem, tudo limpo, porque nós já tivemos um surto de dengue no nosso município, nós já estamos com mais de 20 casos de dengue na nossa cidade, o medo da população de tornar uma epidemia, então todo mundo está cuidando, fazendo a sua parte. Então está precisando, né, do prefeito dar uma...
Dar uma adiantada rápida.
É, sem dúvida, né?
Está certo. Ei, dona Cida Armani. Maureen Landim, rapidamente, limpeza pública.
Sem dúvida, Carlos, realmente, olha, eu tenho andado, realmente, está em estado lastimável. A gente vê realmente ruas, os bairros, terrenos, lixos acumulados, então isso fica difícil. Até você está convidando aí o seu prefeito para dar uma volta na cidade para ver realmente com os próprios olhos o que está acontecendo. Então realmente está difícil, a zona de casa para a gente, os moradores, e a gente nos cobram, porque a gente estamos fiscais. Eu ando, eu tenho a oportunidade de realmente andar por todos os bairros e vejo realmente a necessidade da limpeza. Eu sei que talvez tem que aumentar o número de pessoas para fazer a limpeza, né? Mas realmente você vê que realmente é uma cobrança da nossa população. A cidade realmente está precisando urgente de uma reformulação na parte de limpeza.
Cida Armani, vamos entrar na saúde para as duas. Você tem recebido reclamações de pacientes na área de saúde e sobre medicamentos do pronto-socorro?
Ô, Carlos, a reclamação que a gente tem sempre recebido constantemente é a respeito de medicamento no pronto-socorro, devido aos feriados prolongados que nós temos no nosso município. Então, o atendimento do pronto-socorro no posto da 12, a pessoa vai, faz a consulta e não tem, a farmácia está fechada. Então, eu gostaria, sim, que tivesse medicamento no pronto-socorro e no posto da 12, principalmente os remédios mais comuns, né, para resfriado, para algum tipo de virose, né, principalmente para criança, porque está precisando, as mães recebem uma receita, não tem o dinheiro para comprar, aí elas têm que estar fazendo uma peregrinação com as pessoas pedindo. Então, é humilhante, eu acho que a prefeitura tem que ter essa preocupação de já... A mãe leva seu filho lá para fazer a consulta e lá no pronto-socorro ela já tem o medicamento da criança, do adulto, quem quer que seja. Eu acho que está faltando isso daí.
Não ser atendido no pronto-socorro, depois pegar o medicamento na segunda-feira, no
caso.
Não,
mas a pessoa está doente, é no momento, é na hora. Exato. Se ela vai no médico, é porque ela está precisando do medicamento, né? Então, ela passa pelo médico, ela precisa tomar o remédio.
A orientação da senhora ou uma solicitação junto à administração pública, através da nobre vereadora, que instale ali uma farmacinha ou tenha os medicamentos necessários para ser entregue para a população que está sendo atendida, é isso?
Sem dúvida, lá no pronto-socorro mesmo pode ter. Pode ter uma mini farmacinha, né, já pega a receita, a enfermeira vai lá, ou uma pessoa responsável já entrega o medicamento, né?
Tá certo.
E no posto da 12 é a mesma coisa, não adianta ter o médico para atender e a pessoa não ter o remédio para tomar.
Bom, curso de gestante, por uma indicação sua, Maurílio, está em funcionamento. O que você tem para falar do curso de gestantes?
É realmente uma honra, né, poder mostrar que realmente a gente está aí fazendo um trabalho de necessidade, e isso foi uma indicação que eu fiz já há algum tempo, logo no início do nosso mandato, e realmente o Fundo Social, através, né, da Edna, todo o pessoal aí, realmente acatou realmente esse pedido, essa indicação, já está em funcionamento, e a gente fica muito feliz de ser realmente a porta-voz, de representar as mulheres e as futuras mamães aí, que realmente possam estar vindo aí, orientando e realmente nascer realmente nossas crianças, nosso futuro aí, né, fortes, bem protegidos. Isso é uma honra muito grande para mim, fazer essa indicação e ser realmente atendida aí com muita obrigada. A gente fica até em nome da população que realmente é assistida por essa iniciativa, eu agradeço.
A última pergunta para a dona Cida Armani, antes do encerramento. Recursos deixados pela administração do Sérgio de Mello.
Carlos, você lembra muito bem do pessoal, não é que eu estou falando não, mal de ninguém não, falar que o Sérgio deixou uma herança maldita. Você lembra, né? Todo mundo, Guaíra, sabe disso. Então, a gente provou, através de uma reportagem feita pelo Cleito, né, que me deu um apoio muito grande, no sentido que eu sempre tive vontade de dar uma resposta, e a gente deu a resposta certa. Então, eu queria mostrar para a população o tipo da herança maldita que o ex-prefeito Sérgio Mello deixou. Você entendeu? Então, uma dessas, né, foi a reportagem que a gente fez no jornal, saiu o jornal Guaíra, no o jornal.
A cidade.
Isso, em todos os jornais, a resposta da herança que o Sérgio deixou. Então, eu acho que nos últimos tempos não houve um prefeito, não vejo falar com Guaíra, um prefeito deixasse quase 4 milhões de dinheiro limpo, livre, dinheiro mesmo, já disponível, né, para o prefeito fazer o que ele quisesse, o próprio, né, o prefeito que entrou, né, fazer o que quisesse. Então, eu acho que o Sérgio foi um dos melhores prefeitos, no meu conceito, porque ele fez muita coisa boa para a cidade. É, os PSF atendeu o anseio da população na área de saúde, o SECOM, né, na área de educação, e outros projetos, muitos outros. E ainda deixou ainda, né, uma verba para o prefeito utilizar. E deixou também projeto encaminhado, pronto, com recurso, né, da Avenida 5 aqui, tem recurso, ele deixou o recurso e a obra em andamento, né, para dar continuidade. Então, eu acho que é isso daí. Então...
Tá certo. Maurilandinha, última pergunta antes do encerramento. Atendimento na promoção humana.
Olha, realmente, olha, vou te falar, viu? Realmente a gente que está acompanhando nós, que realmente atende nossa população na Câmara Municipal, eu tenho uma reclamação muito grande de fazer em relação ao atendimento da promoção humana. Porque realmente não em si, eu acho que tem que ter normas e critérios, porque para dar mais oportunidade, Carlos, de estar atendendo mais pessoas. Muitas pessoas vão lá 2 horas da manhã, vai para poder pegar sua senha e não tem como. Eu não sei, eu acho que devia usar de uma forma onde pudesse, eu até conversei com o Rafael, já a possibilidade de estar aumentando o número de pessoas a ser atendida, porque muitas pessoas vai lá, vai por... Pessoas que realmente vai por necessidade e às vezes não tem como. Ontem mesmo recebi na minha sala, na Câmara, uma pessoa que estava assim, uma dificuldade, e ela falou: ah, Maurília, eu cheguei lá 2 horas da manhã e não consegui senha. Estou no desespero, o final de semana está aí, estou numa situação difícil. Então, eu gostaria realmente de cobrar aqui, através, né, do meu trabalho de vereadora, de fiscal, de mulher que realmente representa as mulheres guairenses, um atendimento melhor e de pessoas serem mais assistidas, mais pessoas. Eu acho que isso aí realmente seria uma coisa muito viável, que mais, dessa oportunidade de mais pessoas serem assistidas, ou então fazer tipo uma parceria também com outras, com a saúde, para poder ter um atendimento através de alimentação para as crianças e tudo. Eu acho que é uma forma é trabalhar em parcerias.
Tá certo. Dona Cida Armani, a senhora também pediu um deixo. Vou dar um minuto para a senhora, para a senhora esclarecer também, que na época que a senhora foi primeira-dama, presidente do Fundo Social, só ficou ao lado, ou mesmo atendendo a população no do Fundo Social, na promoção humana. Lembro que era na 19, depois passou lá para, não lembro como é que chama aquela rua, essa avenida 29, avenida 29, né? É isso?
É, verdade, o Carlos. Quando eu fui presidente do Fundo Social, eu fui para a promoção humana. Eu montei minha salinha lá e eu ia, né, de manhã, à tarde, à noite, eu estava ali ajudando as pessoas, né, vendo o atendimento da nossa população, vendo a necessidade de cada pessoa. Então, eu não parei. Em todos os meus projetos, eu estava presente, igual eu já falei, na área social, o que a gente podia fazer, até o que não podia. Se eu não podia, a gente pedia recurso, saia pedindo para a comunidade para, né, para dar um apoio. Foi um trabalho incansável para mim. Trabalhei através da assistência social, da setor de promoção humana. A gente fez o curso de gestante, parceria com a Secretaria de Saúde, durante os 4 anos, enfim, a gente dava maior suporte em todas as áreas. E através da saúde também, muitas casas da saúde que na promoção humana procurar a gente ligava, encaminhava, tinha uma pessoa responsável para ajudar. E realmente a saúde, que eu prezo muito, e a assistência social, elas são coisas imediatas, não pode ficar para depois, tem que ser na hora.
Tá certo. Maurílio Landim e Cida Armani, rapidamente, em máximo 30 segundos cada um. Tá? A questão, foi só trocar a questão, por exemplo, do trabalho. Esqueça que é secretário de saúde, mas é um empresário conceituado, amigo de vocês, é uma pessoa que todos nós respeitamos, Antônio Manuel da Silva Júnior. Junão, à frente da Santa Casa, conseguiu consertar a Santa Casa em pouco tempo. E agora, voltando à presidência da comissão da festa, fazendo parte da sua diretoria, um grupo de empresários, com o intuito de ter uma arrecadação suficiente e 70% ser revertido na Santa Casa, para que possamos lá ter uma UTI. Até que ponto você acha, você que participa também, até que ponto você acha, Maurício, que é importante a participação de todos nesse contexto?
Olha, sem dúvida, acho que todos nós, independente de classes sociais, nós usamos a Santa Casa. Então, todo o trabalho que é feito por todos os empresários, pessoas do comércio, pessoa que realmente está aí, cidadão goianense que trabalha em prol da Santa Casa, eu acho que é uma coisa muito bem-vinda, porque todos nós usamos. Então, né, a gente tem que ver que realmente isso aí é benéfico. Então, vamos trabalhar para que realmente tenha sucesso, porque é um sucesso que todos vão usar, que é essa nossa Santa Casa.
Certo. Voltado somente para a Santa Casa.
Então, eu admiro, né, o trabalho do Jornal à Frente da Santa Casa. Eu espero que ele tenha, né, o mesmo intuito, né, a mesma vontade com as nossas secretarias, né, da saúde. Né? E eu acho que é viável, sim, nós precisamos da nossa UTI. Guaíra é uma cidade que comporta a UTI. Já há quantos anos faz que vem falando da UTI, né? Entra governo e sai governo, a gente
nada,
toca, né, no assunto, depois, né? E se ele está com essa vontade, eu acho que cabe a todos nós apoiar e lutar por esse ideal. Quantas pessoas já perdeu a vida aqui, até no caminho de outra cidade, procurando uma UTI, né? Então, se nós tivermos nossa UTI aí, vai ajudar, vai salvar muitas vidas. Então, eu agradeço ele, admiro ele, todas as pessoas que trabalham, e vamos lutar aí juntos para nós conseguir a UTI.
Tá certo. Encerrando, Maurílio Landim, quero parabenizar você, porque você pertence, você é membro da diretoria, da atual diretoria do Sindicato Rural, e hoje nós teremos aí uma homenagem ao produtor guairense, né? E em parceria com o trabalho aí do Lions Clube Tradição, né? Que é o Lions Clube mais antigo, vamos dizer assim. Então, em seu nome, eu gostaria até de parabenizar todos os produtores e aquele que vai ser homenageado de hoje, que nós não sabemos. E as suas considerações finais.
Realmente, muito obrigada aí pelo carinho aqui de estar voltando aqui na nossa Rádio Cultura. A gente está aí, né, convidando a todas as pessoas que realmente que nos procure, às vezes que a gente, por uma necessidade, né, a gente está aí como vereadora hoje com muito respeito e com muita dignidade, trabalhando aí muito sério, porque o nosso trabalho é sério, um trabalho fiscalizador, e eu conto com o apoio, né, de todos aí e a compreensão também, que às vezes o trabalho também, a gente faz um trabalho até limitado, mas que a cobrança, nós estamos aí para trabalhar. E também e agradecer a todos aí pelo carinho, pela dedicação que tem a minha pessoa. E a gente está aí sempre à disposição e sempre com aquele intuito de sempre trabalhar, sempre na nossa família guairense.
Dona Cida Armani, obrigado pela participação. A senhora é uma mulher guerreira, tem mostrado isso há vários anos, sozinha, lutando para criar, educar a Marcela, que está te acompanhando, ao Marcos, ao Marcelo, o mais novo, e mostrando que realmente a mulher, como a Maurília, empresária, é importante para um todo, para a sociedade de um todo. Então, parabéns, a senhora montou um pequeno comércio, estruturou esse pequeno comércio, tem uma receptividade muito grande junto à sociedade guairense num todo, seja rico, seja pobre, entendeu? Então, essa é uma pessoa honesta, boa, então só merece todas as nossas considerações. Obrigado pela sua participação.
Carlos, sou eu que agradeço. Eu agradeço a toda a família guairense que me apoiou, que me ajudou, que me ajuda, meus fregueses. Sem eles, né, eu não teria meu comércio, a minha vida hoje como que é. Então, eu agradeço a família guairense com muito respeito, com muita honra. E se eu sou o que sou, é pelos meus filhos. Eu sempre lutei que a minha base da minha vida é meus filhos, a minha família, e respeitando, né, e querendo muito bem a família do próximo, né, que é da nossa guairense querida. E estou aqui, né, com muita vontade, com muita garra, nessa nova, né, jornada minha como vereadora, lutando, batalhando, trabalhando para ajudar o próximo, para melhorar a vida da família. Então, né, se Deus quiser, Deus há de abençoar, que eu hei de conseguir, pelo menos em alguma coisa, melhorar um pouquinho a vida de cada um.
Tá certo. Quero agradecer às vereadoras Maurílio Landim, do PDT, e a dona Cida Armani, do PT, pela participação brilhante no programa de hoje, e dizer, em nome do presidente da Câmara Municipal de Guaíra, vereador José Mendonça, que a próxima sessão será terça-feira agora, dia 28, né, a última do mês de abril, depois retornando suas atividades com a sessão do dia 12 de maio. É transmissão aqui pela Rádio Cultura e também através da internet. E gostaria também de dizer, em nome do presidente da Casa de Leis, que dia 1º de maio é dia do trabalhador. Então, o vereador, juntamente com todos os vereadores da Câmara, parabenizam a cada um, a cada tipo, a cada segmento, a cada homem, a cada mulher que trabalha no município de Guaíra. Antecipadamente, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal, através da sua presidência, vereador José Mendonça. Tenham todos um ótimo final de semana. Dia 2, nós estaremos de volta com o primeiro programa do mês de maio. Talvez aí com a presença até do presidente da Casa de Leis, José Mendonça. Tenham todos um ótimo final de semana.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícia.
Você acabou de ouvir um programa de produção independente e que é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
Cultura AM, 1470 kHz.
Cultura, o outono mais...